os dogons são caçadores e os outros são
pastores
agricultores.
De gado.
Sim, os pastores de gado, sim. Há também quem falque, por trás disto também está à mão da França para criar conflitos, mas não acredito. Há quem diga também que são grupos islamistas que estão também por trás disto. Olha, não sei, realmente aqui há todas as teses e nunca se sabe a verdade. Há um inquérito que foi mandado fazer quando foi o massacre dos 160 pessoas.
Está a falar do massacre de final de março.
Dos 160
fulas no final de março.
Sim. E há 15 dias, 3 semanas, o Guterres manifestou-se a pedir ao Mali, ao governo maliano, que fosse instalado um inquérito, porque queriam saber a verdade. Olha, até agora nada é feito.
O problema é que o governo maliano, por assim dizer, não tem mão no país e acabam de adiar de novo o mandato dos deputados sem eleições.
Sim, foi aprovado na sexta-feira ou na quinta-feira.
Até maio de 2020, ele termina em 30 de junho.
Isto é inacreditável como é que as coisas aqui se passam, porque há a MINUSMA, há o G5, Sahel, há a Berkane, e não há ninguém que consiga ter mão a meia dúzia de terroristas, meia dúzia dos fulas. E pronto, olha, o país está no estado em que está.
Mas há, de facto, um aumento do jihadismo, quer de um lado, quer de outro. Dogons e fulas foram criadas milícias jihadistas.
Sim, foi as milícias que foram criadas pelo governo para eliminar os islamistas, deram-lhes armamento. Entretanto, eles viraram-se etnias contra etnias, porque uns fazem parte do grupo armado que está ao lado do governo. Isto também agora provocou uma fúria também nestes grupos fulas e do Gonze, porque o governo acho que desarmou ou vai desarmar essas milícias. Eles não querem, já houve reuniões aqui em Bamako para que isso fosse feito, eles não aceitam e é assim a situação aqui no Mali.
Trata-se na realidade de uma minoria dogon face a uma maioria fula.
Exatamente.
Que é durante mesmo. Séculos coabitaram.
Coabitaram até ao ano 2012. 2013, entretanto, bom, quando
houve,
exatamente. Então, quando apareceu no panorama nacional todos estes grupos islamistas e pseudo-islamistas, que eles não são outra coisa que ladrões de estrada, foi aí que as diferenças começaram a existir entre elas. E já houve vários ataques, este foi mais um deles, já houve pelo menos umas 4 ou 5, só que agora, em cada ataque que possa haver, o número de mortos aumenta, não é? Antigamente eram 4, 5, 6, mataram 5 ou 6 pessoas, agora já se fala de 100, e isto está a tomar umas proporções muito grandes. Eu não sei como é que o Estado do Mali ou as Forças Armadas vão controlar a situação.
Na realidade, o que acontece é que desde o famoso golpe de Estado de 2012, as Forças Armadas estão completamente dispersas e divididas e com comandos diferentes.
Esse é outro problema também. Bom, as Forças Armadas antes de 2012, porque eu estou aqui já há 10 anos, as Forças Armadas aqui eram inexistentes, não havia. Quando havia na altura qualquer coisa, eles fugiam. Deixavam as armas no sítio e os militares fugiam. Entretanto, depois com a vinda dos formadores europeus da União Europeia, em que havia também portugueses na altura aqui da formação, é verdade que as Forças Armadas melhoraram bastante, mas não estão ainda a nível das Forças Armadas de outros países, por exemplo, do Tchad, que é uma das melhores Forças Armadas aqui na África do Oeste. E então, é por essa razão toda que eu acho que isto é tudo mais, não sei se é de utilizar este termo, isto é mais uma forma de entrar aqui de dinheiro e para que esse dinheiro seja desviado para a formação das Forças Armadas, para a MINUSMA, para o G5 Sahel, tudo o que aqui entra como dinheiro, tudo desaparece.
Há quem fala de limpeza étnica.
É o que se diz, efetivamente é o que se fala todos os dias aqui, que há uma limpeza de etnia entre as duas categorias de pessoas. É ou não é, não sei, se há mandatários por detrás deste conflito, possivelmente também, grupos islâmicos, possivelmente sim também, porque alguém que lhes tem que dar apoio, alguém que tem que lhes dar armas, munições e depois tem que incitá-los também à provocação em relação aos outros, não é?
Porque os fulas são acusados pelos Dogon de serem aliados dos jihadistas.
Pois, e os outros são acusados também por serem informadores do governo. Ora, então aqui não vai existir paz enquanto esta situação não for definitivamente tratada, porque uns possivelmente são armados pelos islamistas, os outros estão do lado do governo. E é esta a situação.
Portanto, não se augura nada de bom no futuro próximo.
Acreditamos que sim.
O centro de violência deslocou-se, entretanto, do norte para o centro.
Exatamente. Essa é uma das outras preocupações, porque antigamente, como se falava do Mali, nós dizíamos, sim, o conflito está a 1000 e tal quilómetros da cidade de Bamako. Não havia perigo, porque era na região de Kidal, Menaká, Dessalite, muito bem. Só que agora, ao passar dos anos, esta recrudescência da agressividade tem vindo para o centro do país e, possivelmente, é o receio de muita gente, que venha descendo, descendo, até que um dia chegue aqui à cidade de Bamako, se toda esta violência não for travada. Nós estamos a falar de regiões a 300 quilómetros, 400 quilómetros da cidade de Bamako, não é?
Como é que reage ao facto de a Força Internacional G5 Sahel ter deixado precisamente as zonas de conflito no norte e centro do país para se instalar na capital Bamako? É estranho, não?
Eles estavam numa zona que se chama Sekare ou Sankare, ou bom, não? E então, quando houve o primeiro ataque ao quartel da Força de G5 Sahel, eles decidiram então vir para uma zona residencial aqui na cidade de Bamako. Já houve aqui manifestações da população que não os querem naquela zona, porque aquilo é uma zona de residencial. A própria população tem medo que um dia possa haver um atentado às instalações do G5 Sahel. Agora, não se compreende, e realmente é verdade, não se compreende, se o conflito está no centro do país, aqui em Bamako não há praticamente nada. É uma cidade que é tranquila. Porque é que a Força G5 Sahel foi criada? Para que os 5 países possam resolver o problema dos islamistas, dos grupos islâmicos, acabar com eles. E então eles não, metem-se aqui na cidade de Bamako, tranquilamente, e onde existe o conflito, não há ninguém.
Longe das frentes de conflito, claro.
É incompreensível este modo de praticar, mas, bom, tudo isto também, e eu é o rumor que se conta por bem do lado, foi que esta Força G5 Sahel foi criada unicamente para que a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá e outros países injetassem dinheiro. E então, já foi criada há 2 anos, esta Força G5 Sahel, e até ao dia de hoje ainda não tem todo o dinheiro suficiente para meter em prática a solução para o G5 Sahel. Não é? Como se costuma dizer, é complicado. E nomeadamente em África, todos estes pequenos conflitos, que são coisas que se poderiam resolver entre etnias, se o governo realmente tivesse empenhado em acabar com esta violência, mas há uma certa passividade também do governo, e é do deixar andar e pronto, olha, e cada um vai vivendo. Que agora o Mali, que não oferece a segurança necessária, não é? Pois. Eu quando cheguei aqui ao Mali, era um país que podia-se andar por todo lado, noite e dia.
Até o golpe de Estado de 2012 estava
sucedendo. Até o golpe de Estado de 2012. A partir daí, veio toda esta bandidagem da Síria, quando houve o conflito na Costa do Marfim, todos vieram para o Mali. Agora, tudo isto está a estender-se para outros países vizinhos, nomeadamente o Burkina Faso. Agora, a moda é atacarem-se às igrejas e espera-se que um dia aqui comece também a acontecer aqui, é eles atacarem as pessoas nas igrejas e incendiarem as igrejas, não é? É o que já está a acontecer em outros países.
Porque os pulas são sobretudo muçulmanos, mas não só, mas sobretudo.
Sim, o Mali é um país a 95% muçulmano, não é? Mas, bom, quem provoca este tipo de terror não é os fulas nem os dogons, são os próprios grupos islamistas, os terroristas, não é? São eles que atacam as igrejas e metem fogo.